A tua ternura, Senhor, vem me abraçar e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Bom dia, família de Deus. Diretamente da capela do nosso querido Santuário de Adoração, hoje, dia 4 de maio, segunda-feira da quarta semana da Páscoa, nos reunimos ao redor do altar do Senhor para celebrarmos a nossa vida, o dom da nossa fé, o bom desejo de fazermos um bom caminho durante esses novos dias da nossa existência. Nos unimos em orações e em comunhão com toda a igreja, intercedemos a todos os irmãos que buscam o Senhor de coração sincero. Intercedemos a Deus por todos os irmãos doentes, por todos aqueles que estão passando pelo tempo da epidemia e aqueles que estão com mãos solidárias, colaborando para que a humanidade possa reencontrar a sua paz. Unindo todas as nossas boas intenções, celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça que cura e liberta, no nome do Senhor Jesus, o amor misericordioso do nosso Pai e a ação do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos, irmãos, consagrando ao Senhor a caminhada deste novo dia. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho erguestes um mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas, que libertastes da escravidão do pecado, e concedei-lhes a felicidade eterna. Por Cristo ressuscitado, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abramos nossos corações, acolhamos a palavra de Deus, para que ela nos oriente ao longo da caminhada desse dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judeia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que sustentava pelas quatro pontas. Descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana ou impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por três vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu, e nesse momento três homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e disse: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então,
eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? E ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Juntamente com o salmista, elevemos aos céus um Salmo 41, expressando nossa confiança no Senhor. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus.
Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir e escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei.
Deus seja louvado, queridos irmãos, por mais um dia da nossa existência. A Igreja nos convida, durante esta semana, a celebrarmos mais um título de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Bom Pastor. Virtude maravilhosa que o Senhor nos inspira no cotidiano da vida a também imitá-lo. Sermos bons pastores, boas pastoras, no meio, inicialmente, da nossa família. Ser pastor, ser pastora não significa ser simplesmente alguém que está no púlpito, no altar, pregando a palavra de Deus. Mas o bom pastor, a boa pastora, é o bom pai de família, a boa mãe, que educa seus filhos, que ensina o caminho do bem, que se preocupa com a qualidade de sua vida. O bom pastor, a boa pastora, é o bom filho, a boa filha, que não desampara seus pais, principalmente nos momentos de fragilidade, que são presença amiga, caridosa e amorosa. Bom pastor, a boa pastora, é aquele irmão, aquela irmã que é honesto com o outro, que usa do princípio da ética e não usurpa o direito de ninguém, que não tira proveito do próximo. O bom pastor, a boa pastora, é o bom sacerdote, o bom religioso, a boa religiosa, que serve o povo de Deus em primeiro lugar, que não tira nenhum tipo de proveito próprio ou deixa o orgulho dominar as suas capacidades. Essa semana é muito especial, meu querido irmão, minha querida irmã, porque nós vamos acompanhar a leitura bíblica que nos convoca ao entendimento de que Jesus é o bom pastor, e porque nós somos seus discípulos, nós também, nas nossas atividades diárias, nas nossas atitudes ao passar por esse mundo, nós também repetimos o bom pastoreio de Cristo, cada um a seu modo, com a sua qualidade de vida, com a sua estrutura social, econômica e psíquica, com a sua espiritualidade, mas cada um colaborando de uma forma de que nós somos também pastores e que nós exercitamos a boa administração da vida por um tempo na passagem por esse mundo. Nós acolhemos na primeira leitura a atitude bonita de Pedro, que vai falar de Jesus, que vai acolher os pagãos. Pagão é aquele que ainda não aderiu à proposta de Cristo, aquele que ainda não conhecia o Senhor e que não havia sido então batizado nas águas do Espírito. E Pedro, corajosamente, em Jope, na região de Jerusalém, em tantas outras cidades da Terra Santa, na região da Judéia, Pedro está comunicando o Evangelho, está comunicando a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Mas alguns irmãos do grupo que já haviam feito o processo de conversão, que já tinham sido batizados, começam a criticar Pedro, porque Pedro entra na casa dos pagãos. E essa atitude de entrar na casa de um pagão significa impureza, significa a pessoa, para a cultura judaica, está impura, porque havia um código, uma lei que dizia várias situações em que a pessoa se tornava impura, e essa pessoa impura, ela começa a se afastar de Deus, ela precisa fazer sacrifícios, ir ao templo de Jerusalém, prestar sacrifícios para alcançar sua purificação. Vou dar alguns exemplos. Alguém que tem um pote de barro em casa e passa uma barata, então você tinha que quebrar o pote que armazenava água na sua casa, porque simplesmente uma barata passou por próximo desse pote. A grande pergunta é, será que em sã consciência um pobre pode quebrar um pote todos os dias que passa uma barata? Então era uma lei muito injusta, era uma lei que afastava as pessoas de Deus. Na verdade, no final das contas, somente os ricos podiam viver esta lei e somente os ricos se sentiam próximos de Deus, os mais puros, e os pobres cada vez mais afastados do Senhor. Então, era um código enorme, e entre tantos, dizia justamente esse, né? Um pagão você não pode se aproximar. Só que, seguindo o mandamento do Senhor, Pedro corajosamente vai ao encontro, sim, dos pagãos, para revelar a força do Evangelho de Cristo em suas vidas. E vários, muitos, foram se convertendo, foram acolhendo a proposta do reino em Jesus Cristo e foram sendo batizados. É interessante porque eles vão cobrar de Pedro também essa postura, mas é uma postura externa, não é uma postura interna. Não poder se aproximar de um pagão, porque senão Pedro se tornaria uma pessoa impura. E Pedro relata uma visão que teve e que ele recebeu uma ordem para comer animais considerados impuros. Por exemplo, para a cultura judaica, o porco. O judeu tradicional, ele não comeria um porco, a carne de porco, a carne suína, por se considerar impura, uma carne em que o bicho, o animal, ele fuça. É, não se come carne, por exemplo, misturada com leite. Tem vários hábitos que revelam esta lei. E Pedro fala que a ordem que veio do céu dizia, mata e come, porque o que torna impuro não é aquilo que vem de fora para dentro, mas aquilo que brota do teu coração. A partir dessa experiência de Pedro, a gente começa a entender que o mundo é perfeito, o mundo é sagrado, o mundo é maravilhoso. Só que, infelizmente, brota do coração humano, ou seja, do interior, a maldade, a vingança, o desejo de tirar a vida do próximo, a inveja, a discórdia, o desejo de que o outro não seja feliz. Tudo isso brota de onde? Do nosso coração. A traição, o adultério, a pornografia. E Pedro, então, fazendo a sua experiência de libertação de uma lei que simplesmente afastava as pessoas de Deus, revela que o que realmente sai do coração é que nos torna impuro, não que vem de fora. E assim, os judeus, os recém-convertidos, começaram a entender o que Pedro estava dizendo, que tudo é maravilhoso aos olhos de Deus, porque tudo veio do seu amor. Mas somos nós, humanos, que vamos enfeiando, deixando a criação machucada com as nossas más inclinações. E é graças à coragem de Pedro que o Espírito do Senhor sopra e continuará a soprar sobre muitos na terra que abrem seus corações para o sagrado, para aquilo que é de Deus, e vira as costas para aquilo que é impureza, aquilo que oprime, aquilo que não é do Senhor. Por quê? Porque nós seguimos alguém que é o bom pastor. Nós estamos no caminho certo, nós não estamos sendo enganados, porque confiamos dignamente naquele que conhece o seu rebanho, aquele que cuida do seu rebanho. O Evangelho nos convida a entender que, historicamente, antes de Jesus assumir a missão pública, muitos outros apareceram na terra de Jerusalém dizendo que era o Cristo, o enviado de Deus. Vários homens surgiram, só que eles desistiam logo das pessoas por dois motivos: o suborno, porque alguém chegava e dava dinheiro, então trocavam aquela posição de um Messias por dinheiro e fugiam, deixavam as pessoas desesperadas, desamparadas, ou por medo. Quando chegava o exército romano, eles fugiam e deixavam de novo o povo desamparado. Com Jesus é muito diferente. Jesus não se corrompeu, Jesus não se vendeu, Jesus não trocou a humanidade por dinheiro nenhum, e nem muito menos Jesus se acovardou, fugiu, teve medo. Foi as últimas consequências, foi a morte de cruz, mas não abandonou a força do amor de Deus pela humanidade. Por isso, podemos confiar no Senhor. O bom pastor conhece suas ovelhas e nós o conhecemos. E se nós o conhecemos, nós também já nos aproximamos desse amor tão forte entre o Pai e o Filho e o Pai. A força do amor deles ilumina a nossa vida no mundo. E é porque o Pai ama o Filho ama o Pai, que nós aprendemos também a amar uns aos outros, porque nós somos convidados, como filhos adotivos, a fazer parte desta família, em que a Trindade Santa vive a força de um amor que supera as questões físicas, um amor que é transcendental, um amor que é ágape, que é doação, que é entrega do interno para o externo, do coração para o mundo externo. Por isso, meus irmãos, inspirados no bom exemplo de Jesus, vamos ser também pessoas que trabalham o seu pastoreio. Ser pastor não significa simplesmente ser padre, pastor, evangélico ou religiosa, freira. Ser pastor no cotidiano é ter o amor a Deus e ao próximo. É saber que a vida do outro é preciosa demais para eu fazer algum tipo de mal. Cuidar da ovelha que necessita significa amar o próximo. E às vezes nós temos tantas ovelhas dentro da nossa própria casa que precisa do nosso cuidado, da nossa voz amorosa, da nossa presença. Às vezes é seu esposo, às vezes é sua esposa, às vezes são seus filhos, sua mãe, seu pai. Às vezes é alguém que se agrega à sua família, alguém que faz parte do seu ciclo de amizade, que está passando por sofrimentos, alguém que está doente. Cada um pode exercer esse chamado a ser pastor, lembrando sempre do princípio de que faz o pastor: confiança. O pastor inspira confiança, a pastora inspira confiança, para que a ovelha se entregue, para que a ovelha se ofereça, para que a ovelha esteja no seu redil. O próprio Jesus disse que outras ovelhas ainda serão cuidadas. Isso significa que muitas outras pessoas ainda estarão fazendo o seu encontro verdadeiramente com Jesus. Muitas gerações já passaram e muitas virão. Entre tantas, muitas pessoas, consideradas ovelhas na linguagem bíblica, ainda farão encontro com o Senhor. Para isso, precisamos também colaborar, cada um fazendo a sua parte de ensinar os caminhos do Senhor a tantas ovelhas que ainda precisam encontrar o caminho do redil e a voz de Jesus Cristo, que apacenta, que cura, que liberta e que nos dota de sabedoria. Nessa certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, elevemos aos céus a nossa maior prece deste dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pela fé que apresentamos no altar do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, unamos nossas boas intenções, rezemos pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, rezemos pelas intenções da igreja local, nossa querida Diocese de Sete Lagoas, na pessoa do nosso querido Bispo Diocesano, Dom Aloysio Vitral. Rezemos por tuas intenções familiares, pelas intenções da família sacramentina e pelas demais intenções que nos foram confiadas. Queremos hoje agradecer a Deus o dom da vida da nossa querida irmã Camila Raquel Contelo de Souza, filha do nosso irmão José Geraldo, que está aniversariando, e desejamos saúde, paz, proteção a esta nossa irmã Camila, vida longa, para que ela possa servir a Deus e seus irmãos. Rezemos também pelas intenções de Daiane Magalhães da Costa, Maria José de Paula, Raimundo Fernandes e antepassados, Marina Gabriela, Pedro e Fabrício, Viviane Palhares e Vinícius Francisco, Juscelino Martins de Souza, Ubiratã Martins de Souza, Davi de Souza Aquino, Omar, proprietários, funcionários e clientes da Lube Rony, por Marcos Ribeiro Félix, Fernanda Maria Dias Nogueira, Miguel Nogueira Félix, Gabriel Nogueira Félix, Neisa Rodrigues de Souza, Carolina Aparecida de Souza Rodrigues Dias, por Kleber e Carolina, por Sandra, Toninho, Fernanda, Flávio e demais familiares, nossos irmãos da comunidade sacramentina de Uberaba. Rezemos também pelo dom da saúde do nosso irmão José Geraldo Souza, colaborador do Santuário, por Adilson Antônio Carvalho de Oliveira, Bernadete de Lourdes Fonseca Oliveira, pelo casal amigo da comunidade sacramentina de São Benedito em Fortaleza, Renata e Wellington, pedindo a Deus que traga saúde à nossa irmã para que ela saia do hospital o mais rápido possível. Rezamos também pelos irmãos falecidos, Aldo José de Carvalho, Alfredo Domingos Maia, Teodorico Domingos Maia, Ana Carla Moreira Borges, Cláudio Roberto Martins Lages, Bernardino Ferreira e Melo, Marta Franci Melo, Caroline Abreu Cucino, Walter Bruno Cucino, Carlos Barbosa Vieira, Maria Aparecida Maciel Vieira, Enéa Silva Machado, Eva da Silva Barbosa, Filomena França Souza, Geralda Alves de Freitas, Ivan Antônio de Avelar, José Maciel, Maria Bernadette Gonçalves Araújo, Maria Lúcia Fonseca Lanza Maciel, Lincoln Rivadavia França, Lorena Ferreira Andrade Pinto, Wagner Fernando Nogueira da Costa, Ronaldo Afonso Franco Júnior, Wilson de Castro Silva, Breno Nunes Palhares, por Rômulo da Silva Figueiredo, Maria da Conceição Vilaça, Pedro Correia, José Correia, Divina Correia, Maria Rita Carvalho, Antônio Carvalho, Enéia Silva Machado, Lorena Ferreira Andrade Pinto, Padre André Agassi, Dom Aldo Pagotto, Elias Castanheira, Odete Castanheira, os demais irmãos falecidos das nossas famílias, das nossas comunidades. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua, o seu resplendor. Oremos a Deus, consagrando ao Senhor a caminhada deste dia. Ó Pai, olhai com bondade o vosso povo e concedei-os que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. a mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha diariamente, o áudio das nossas celebrações de fé, diretamente aqui da capela do santuário, gostaria de lembrar a todos que a partir de hoje, 4 de maio, segunda-feira, a Secretaria do Santuário estará atendendo a todos os irmãos e irmãs que desejarem anotar suas intenções para a Santa Missa Conventual ou para recebimento de doações para o Bazar Solidário. Se você tem roupa, artigos de casa que queira doar para ajudar com solidariedade a vida da nossa comunidade, faça a gentileza de entregar na secretaria. O atendimento será feito das 7:30 da manhã até as 5 horas da tarde. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos proteja, nos cure, nos liberte e nos dê a graça de sermos bons pastores na passagem por este mundo. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço do Padre Jackson, do Padre Raimundo e do Padre Juan. E até amanhã, se Deus quiser.